Bezat Hashem, a gente está no Dafa em Het, quatro linhas de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. A nossa Mishnah de hoje vai tratar de quando o ato do assassinato é feito contra a intenção do assassino. Então fala a Mishnah, uma pessoa que ele joga uma pedra, por exemplo, com intenção de matar um animal, mas ele é ruim de mira, acabou acertando numa pessoa e matou o outro. Ou, um segundo caso, ele quis matar um goi e jogou a pedra e acabou caindo num judeu. Ele quis matar uma criança que já estava para morrer e ele acabou matando uma pessoa que não ia morrer. Patur, em todos esses casos, já que a intenção dele na hora do ato era matar alguém cuja morte não acarreta a punição de pena de morte, então ele está isento. O motivo é que, como nós sabemos, nenhuma pena de morte vai ser executada se não tivermos a atraa. Atraa é quando antes do ato do pecado, vem duas testemunhas e falam para o pecador: olha, se você fizer isso, você vai merecer a pena de morte. E ele diz: sim, eu sei que eu estou fazendo e que eu vou receber a pena de morte. Já que, mesmo que eles advertiram ele, mas já que na hora que ele fez o ato, ele teve a intenção de acertar num animal, por exemplo, então ele não sabia, ou pelo menos estava na dúvida, que ele ia acabar matando um judeu. Já que isso era duvidoso, não era claro que ele estava fazendo isso, então a advertência não é uma advertência 100%, porque não falaram: olha, você está fazendo tal ato e você vai merecer pena de morte. Não é com certeza, porque na verdade ele está tentando acertar um animal. Se ele acertar um judeu, ele vai ser punido. Já que não temos uma situação na qual o assassino recebe uma advertência bem clara, dizendo que se ele vai fazer isso, esse ato, ele vai merecer a pena de morte, já que não temos essa situação, ele está isento da pena de morte. Continua a Mishnah: ele joga uma pedra na direção da barriga, da cintura da vítima. E a força que ele pôs na pedra, se ela de fato pegasse lá na cintura, na barriga da pessoa, não iria matar a vítima. Porém a pedra acabou indo no coração, acabou batendo no coração da vítima, e mesmo com essa força menor, isso foi bastante para matar, porque quando bate no coração é mais delicado. O Met, e a vítima acabou morrendo, o Patur, ele está isento. Novamente, como falamos, porque já que na hora que ele fez o ato, ele teve a intenção de fazer um ato que não acarreta pena de morte, ele está isento. Da mesma maneira, ele jogou uma pedra no coração da vítima. E no coração da vítima, mesmo uma força menor, já é o bastante para matar. Ve'alchala al-motnav, rava que deramitou al-motnav. E no fim a pedra acabou atingindo a barriga. E geralmente, esta força na barriga da pessoa não mata a pessoa. Vamente, mas de qualquer maneira a vítima acabou morrendo, mesmo que seja uma pedrada não tão forte na barriga. Patur, ele novamente está isento. Da mesma maneira, continua a Mishnah: ele joga uma pedra numa pessoa que é grande e forte, e se ele pôs tal força na pedra, que isso não seria o bastante para matar esta pessoa grande e forte. Porém a pedra acabou acertando uma pessoa menor, uma criança, e mesmo essa pedra com uma força menor já foi o bastante para matar essa pessoa mais fraca. Vamet, se a pessoa acaba morrendo, Patur, novamente ele está isento, porque ele teve a intenção de jogar numa pessoa maior, e a força que ele pôs na pedra não era bastante para matar esta vítima. Da mesma maneira, continua a Mishnah: se ele jogou a pedra numa pessoa mais fraca e a força que ele pôs na pedra foi o bastante para matar essa pessoa. Porém, halhala al-gadol, veloma que dele amita da gadol. Porém, a pedra acabou atingindo uma pessoa grande e geralmente a força que ele pôs na pedra não seria o bastante para matar essa pessoa maior. Vamet, mas de maneira estranha, a pessoa assim morreu por causa da pedra? Patur, também nesse caso, ele está isento. Citamos então várias situações nas quais, já que ele fez, acabou fazendo o ato de maneira não intencional, ele está isento. Conclui a Mishnah, aval, porém, nitkavena kotal motnav, vaiaba kedele amital motnav, se ele jogou a pedra na barriga da vítima. E ele pôs tal força na pedra que seria o bastante para matar a pessoa, mesmo com a pedra batendo na barriga. Velkara ligou e a pedra acabou batendo no coração da pessoa. Vamet, obviamente, a pessoa morreu. Hayav, ele vai ser punido, mesmo que a intenção dele foi de jogar na barriga, já que ele teve a intenção de matar a vítima e ele acabou morrendo, mesmo que ele morreu de maneira diferente, ele vai ser punido. Uma segunda lei. Fala a Mishnah, Nitkaven le'akot et ha'gadol, vayaba kedei lamit et ha'gadol. Ele jogou numa pessoa grande e forte, e ele pôs uma grande força na pedra, esqueceria o bastante para matar esse tipo de pessoa. Ve'alchara ala katan, vamet. E a pedra acabou indo numa pessoa menor, e obviamente uma pedra dessa matou essa pessoa menor. Hayab, ele também vai ser punido. E aí, agora atrás, as palavras de Rebbe Shimon. Rebbe Shimon, número, fala Rebbe Shimon, afirma que vem na roga dizer, varag etze patur. Mesmo num caso que a pessoa tem intenção de matar um e acaba matando outro, ele está isento. Logo, pergunta agora Rebbe Shimon, ahaya, qual exatamente a localização das palavras do Rebbe Shimon? Ileima seifa, se o Rebbe Shimon está discutindo com Hamim, justamente com esse último caso que vimos, de uma pessoa que tem intenção de matar um e acaba matando o outro, Rebbe Shimon Poter Mibaile, porque a Mishnah não disse de uma maneira mais simples que o Rebbe Shimon isenta. O Hamim falaram que ele teve a intenção de matar a pessoa maior, ele pôs bastante força e a pedra acabou batendo em uma pessoa menor, ele vai ser punido. Agora a Mishnah deveria dizer que o Rebbe Shimon Poter, o Rebbe Shimon isenta nesse caso, porque o Rebbe Shimon teve que explicar suas palavras. Uma pessoa que tem intenção de matar um e mata o outro está isento. Por que o Rebbe Shimon se prolongou? Ela areixa. Concluímos aqui que o Rebbe Shimon está se referindo à primeira parte da nossa Mishnah. Foi dito na primeira parte da Mishnah, Nitkaven la'arogetabema varagetadam, uma pessoa que tem intenção de matar um animal e acaba matando uma pessoa. Ele tem intenção de matar um goi, acaba matando um judeu. Lembra falando em Varag, ele tem intenção de matar uma pessoa que ia morrer de qualquer jeito e acaba morrendo uma pessoa que vai viver. Patur, ele está isento. Deduzimos desta primeira parte da Mishnah, deduzimos que ele teve intenção de matar uma pessoa e não um animal, e ele acabou matando outra pessoa, ele vai ser punido. Essa é a opinião de Hamim, que pode ser deduzida também na primeira parte da nossa Mishnah. Sobre isso, vem o Rebbe Shimon Omer e diz, afirma que vem da Logete Varagete, Patur. Diz o Rebbe Shimon que mesmo uma pessoa que tem intenção de matar uma pessoa e acaba matando uma outra pessoa, ele está isento. Agmará, então, trata das palavras do Rebbe Yuda. Pshita, kai reuven ve Shimon, amar an reuven kamechavna na Shimon, lo kamechavna haine pruktai. É óbvio que se tem duas pessoas, o Reuven e o Shimon, vem um assassino e diz, eu estou intencionando de matar o Reuven, e ele acaba matando o Shimon, essa questão é justamente o debate entre Hamim e Rebbe Shimon, será que a pessoa vai ser punida ou não? Porém, o que vai acontecer nos seguintes casos? Amar lechad minay umay. Ele disse, eu quero matar um dos dois, não importa qual. Como é que vai ficar aí nesse caso? Inami kasavur Reuven venimtzah Shimon mai. Ou, caso ele mata uma pessoa achando que era Reuven, e no fim a gente descobre que era o Shimon. Como é que vai ficar aí nesse caso? Será que também neste caso, fala o Rebbe Shimon, que ele está isento ou não? Tashma Agmara traz uma prova de Tanya, fala a Braita, Reb Shimon Omer, fala o próprio Reb Shimon, Ache Omar Leploni Ani Mechavel. A pessoa só vai ser punida de pena de morte por um assassinato quando ele disser eu quero matar fulano, e realmente ele matou o fulano. Enquanto não temos essa intenção especificada, ele não vai ser punido. Então, se ele tem a intenção de matar um dos dois e não teve uma intenção específica, isso não é bastante. Maita Reb Shimon, e de onde Reb Shimon aprendeu isso? Amar Kral, o motivo é que o Pasuk diz Ve'arav lo ve'kam alav Adit kaven lo. É dito no Pasuk que um assassino, quando ele vai perseguir ou fazer uma armadilha para a vítima e atacar a vítima, então o assassino vai ser punido. Vemos que ele tem que pessoalmente atacar esta pessoa. Ve'rabanan, e o que, que os sábios fazem, os outros, a outra opinião que discute, o que, que eles fazem com este pasuk? Abra de Rabanai explicava no Betulgash de Rabanai, Prat lezorek even lego. Deste pasuk aprendemos que uma pessoa, um assassino, que joga uma pedra, ou atira, faz um ato de assassinato, para joga uma pedra num grupo de pessoas, neste caso, ele vai estar isento. Explica agora, é que dá, me lembra de Ikatisha Kutim Bechadisser Benhem Tepuk Leiderubba Kutim. Se a maioria, por exemplo, são 10 pessoas e 9 das 10 são goim e somente um é judeu, é óbvio que ele está isento, porque provavelmente a pedra vai atingir um dos 9, que são a maioria, e os 9 são goim. Então não teve intenção de matar um judeu. E na Miparga Parga, se aqui no Jogo Daquer, e assim também, se metade são goim e metade são judeus, também ele não teve intenção de matar um judeu, porque ele não sabia se a pedra vai cair num judeu ou num goi. Então, o que esse pasuk está nos ensinando? Lotzricha deikat isha yisrael vekut echad benehem. Se trata que tem 9 judeus e um goi. E a probabilidade é que a pedra vai cair num judeu. Mesmo assim, deavareikut ikavua vorkavua kebertsan mechtadamei. Mesmo assim, aprendemos deste pasuk uma regra nova. Uma regra que, quando temos uma maioria e uma minoria, e esta minoria está no lugar, e a gente que vai a encontro deste grupo de pessoas, a gente não leva em conta que existe uma maioria ou uma minoria. Então, por exemplo, neste caso, se a pedra foi jogada para os homens, a gente não diz que a probabilidade é que a pedra vai atingir um judeu, porque são 9 judeus e eles são a maioria. Não, a gente vai dizer como se fosse que é 50% e 50%. Kolka vua ke merza al merza dami. Esse é um conceito muito interessante, muito profundo, que a gente não vai se prolongar porque não é o debate do nosso DAF. Tudo bem, então temos a discussão de Rabanan e de Reb Shimon com relação a uma pessoa que tem intenção de matar uma pessoa e matar a outra. Será que ele vai ser punido ou não? Bishla madra banan, diabret que vem logo de vedagas de hayav. Fala agora. De acordo com a opinião de Rabanan, que mesmo que ele tenha intenção de matar o outro, ele vai ser punido, dá para entender o que diz do pasuk. Defti vechim tzu anashim, venagfu ishara. Está escrito no pasuk que existem duas pessoas brigando e ele tem intenção de bater no outro e acaba batendo no feto da mulher, etc. Veamos o Blazer bem matzutche bem itaca turma de beleza. Explicou o Blazer que se trata que um queria matar o outro. Dictiv imasonie veranata nefesh tachat nefesh. Foi dito lá no pasuk então que se ele acabou matando uma pessoa, você vai dar uma alma por uma alma. Ou seja, o assassino vai ter que ser morto porque ele assassinou o outro. Então, está claro que mesmo que ele teve intenção de bater a mulher ou numa outra pessoa, mesmo que ele atingiu o outro, ele vai ser punido. Está claro isso, este passou conforme a opinião de Rabanan. Ele é Reb Shimon, porém, segundo a opinião de Reb Shimon, que diz que uma pessoa que tem intenção de matar um e acaba matando o outro, ele está isento. Como é que ele vai explicar o passou que diz que o assassino vai ter que dar sua alma pela alma que foi assassinada? Mamon, o que o Rebbe fala, o Rebbe Shimon diz que o pastor nos ensina que ele vai ter que pagar, não que a gente vai ter que pegar a alma dele pela alma do outro, e sim, ele vai ter que pagar uma quantia monetária para perdoar a sua alma. Assim como falou o Rebbe na Braita. Detalhe, fala a Braita, Rebbe, o Rebbe diz o Rebbe. Quando o pastor diz que você vai pegar a alma pela alma do outro, isso quer dizer que ele tem que pagar uma dívida monetária. Como a gente sabe, a tal Meromon, ela é uma nefesh mamash. Quem disse que realmente é essa explicação? A resposta é assim como alguns pasuk atrás foi dito a palavra netina, e lá isso se referia a uma questão monetária. Assim também, natata, a palavra netina que aparece com a ação, nosso caso, quer dizer uma quantia monetária. Então, temos a opinião de Rabanan, que dizem que uma pessoa que tem a intenção de matar outra, de matar uma e matar outra pessoa, ele vai merecer pena de morte. E temos a opinião de Reb Shimon, que vimos agora, ele sustenta que uma pessoa que tem a intenção de matar uma e matar outro, ele não vai merecer pena de morte, porém, ele vai receber uma multa monetária. Amarava, desurava, haitara de Bechizkia, o ensinamento a seguir, que vamos ver no das Mishnayot do Beit Midrash de Chizkia, Mavka Midrebi, o Mavka Midrabanan, ele está diferente, o ensinamento que a gente vai ver é diferente do que disseram Rabanan e diferente do que disseram Rebbe Shimon e Rebbe. Rabanan disseram que o assassino nesse caso vai ser morto, e Rebbe disse que o assassino nesse caso vai ter que pagar dinheiro. Já o Tana de Bechizkia fala o seguinte: Tana de Bechizkia fala para a Tana de Bechizkia, Maquia Adam, Umaquia Beema. O Pasuk compara uma pessoa que mata um animal, ou seja, que causa um prejuízo monetário para o outro, a uma pessoa que mata uma pessoa e ele é um assassino. Qual que é a comparação? Mama que Beema, Lohilakta Ben Shogegir Mezid Ben Mitkaven, Shlomit Kaven Ben Derech Elidar Lecharia. Lefotro Mamon, Ela Lechaevo Mamon. Assim como a gente vê que com relação a uma pessoa que mata um animal e causa um prejuízo para o outro, a Torá não diferencia entre a pessoa que fez isso propositalmente ou sem querer, intencionalmente ou sem intenção, ou se ele estava abaixando o machado, se ele estava levantando o machado e o ferro escapou. Em todos os casos, a Torá nos diz que uma pessoa, a Dalmazik, uma pessoa que causa um prejuízo monetário, ele tem que pagar. A gente não diz que em nenhum caso ele vai estar isento do pagamento, sempre ele vai ter que fazer o pagamento. Assim também, Maquia Adam, com relação à pessoa que mata um humano, e ele é um assassino, Lotach Lok, assim também a gente não vai diferenciar Ben Shogeg Lemezid, tanto se ele é, se ele fez propositalmente ou não propositalmente, Ben Mitkaven, Shelo Mitkaven, tanto intencionalmente, tanto não intencionalmente, Ben Derech Elidar e Derech Eliá, tanto se o machado estava descendo, tanto se o machado estava subindo, Lechai Vamamon, Ela Lefotro, assim como a gente diz que se ele faz intencionalmente, ele tem que merece a pena de morte, ele está isento do pagamento, porque sempre uma pessoa que merece pena de morte, ele não merece uma pena menor e não precisa pagar. Assim também vai dizer que mesmo que ele fez sem querer, ele não vai ter que pagar em todos os casos, tanto se ele fez intencionalmente, ele merece pena de morte e não precisa pagar, assim também se ele faz sem querer, ele não vai ter que pagar. Assim falou o Tana de Bechizkia. E a Gemara explica. Mai She'en Mitkaven. O que quer dizer o Tana de Bechizkia? Que disse que a pessoa matou não intencionalmente. E lema She'en Mitkaven Klal Hayin Shogeg. Se você vai me dizer que ele quer dizer que ele nem teve intenção, então isso quer dizer Shogeg, quer dizer sem querer. E o Chizkia já falou que ele fez sem querer ou não intencionalmente. Ela pshita, qual que é a explicação? She'en Mitkaven. O que quer dizer essas palavras? Se trata, o Tana de Bechizkia está se referindo a uma pessoa que fez sem querer ou a uma pessoa que quis matar um e matou o outro. Sobre isso está falando o Tana de Bechizkia. Fikatan lechaivou amon, ele lefotrou amon. E o Tana de Bechizkia diz que nesse caso ele vai estar isento de pagar o dinheiro. Vei barcatla o maitzich lemifterim amon. E obviamente não se trata que ele merece a pena de morte. Porque se ele merece a pena de morte, não precisamos do Tana de Bechizkia para nos ensinar que ele não precisa pagar a dívida monetária. Ele lá para chaminar, lá para catrou, velar uma mão. A conclusão é que ele não merece pena de morte. Mesmo assim, ele não merece a dívida monetária. Novamente, o Tarda Mechitka falou o seguinte: assim como no caso de uma pessoa que mata um boi, a gente não diferencia entre as situações diferentes, assim também com relação a uma pessoa que matou o outro, a gente não diferencia entre as situações. Logo, assim como no caso que ele fez propositalmente, ele merece pena de morte e obviamente ele não recebe uma dívida monetária, assim também, se ele fez sem querer ou não intencionalmente, que ele quis matar um e matar o outro, mesmo que ele não merece a pena de morte, ele também não vai receber a dívida monetária. Até aqui as palavras de Tarda Mechitka. E obviamente isso não vai de acordo com o Rabanan, porque o Rabanan falam que nesse caso ele merece pena de morte, e não vai conforme a opinião de Rebbe, que diz que nesse caso ele precisa pagar uma dívida monetária. Temos então três opiniões. A primeira opinião de Rabanan diz que uma pessoa que teve a intenção de matar um e matar o outro pode merecer pena de morte, já que ele teve a intenção de fazer um assassinato, mesmo que ele acabou fazendo com relação a outra pessoa. A segunda opinião é a opinião de Rebbe Shimon e Rebbe, que dizem que nessa situação, aprendemos do Pasuk, a pessoa vai ter que pagar uma dívida monetária, mas não vai merecer a pena de morte. E a terceira é a opinião de Tarda Mechitka, que mesmo a dívida monetária, ele não vai merecer. A próxima Mishnah. A Mishnah trata de um caso interessante. Rotzeach, um assassino, Shelitarev Beacherim, que se misturou com outras pessoas. Kulam Pturim. A primeira opinião de Chachamim dizem que todos eles estão isentos, uma vez que a gente não sabe quem que é deste grupo, que é o assassino que deve ser morto. A gente não pode matar ninguém, porque talvez a pessoa que a gente vai matar é justamente o inocente. E por isso, a gente não mata ninguém. Essa é a primeira opinião. Rebbe Yehuda Omer, já o Rebbe Yehuda diz, Kontzimo tal na kippah. A gente faz o procedimento de kippah, como a gente vai ver nos próximos dapim. Existe um procedimento que a gente não mata uma pessoa diretamente, e sim indiretamente. A gente prende ele num lugar fechado e dá uma comida especial de cevada para ele, e a pessoa acaba morrendo. Assim diz Rebbe Yehuda, que assim a gente deve se comportar com relação a todo esse grupo. A explicação a gente já vai ver na Gemara. Continua a Mishnah e diz, tem um grupo de pessoas que se misturaram. A gente não sabe a identidade exatamente de quem é quem. Uma parte deles merece uma certa pena de morte e uma outra parte merece uma outra pena de morte. E a gente não sabe quem que merece esquilar e quem que merece Henek, por exemplo. A gente não sabe, todos merecem pena de morte, mas a gente não sabe quem merece cada pena de morte. Como nós sabemos, existe um degrau de gravidade das penas de morte que são mais graves e as penas de morte de menor gravidade. Fala a Mishnah de Donim, Bekalá. Sempre a gente vai pegar todo esse grupo e aplicar a pena de morte menos severa. Porque, por exemplo, se tem 5 pessoas que merecem uma pena de morte mais severa, e de repente vem um que merece uma pena de morte menos severa, aí se mistura, a gente não sabe quem é quem, a gente vai aplicar a todos eles uma pena de morte menos severa. Porque a gente não pode dar a pena de morte mais severa e correr o risco que talvez a gente está justamente matando aquela pessoa que merece uma pena de morte menos severa, a gente está dando para ele uma pena maior. E por isso, a gente vai aplicar a todos eles a pena de morte menos severa de todos. O denominador comum, a pena de morte menos severa, a gente vai aplicar com relação a eles. Então a Gemara exemplifica. Haniskalim banisrafim. O que vai acontecer num caso de algumas pessoas que mereciam esquilar, que se mesclaram com outras pessoas que mereciam serifá? Rebbe Shimon Omer Donim Esquilah Shasrifá Hamorá. O Rebbe Shimon diz que a gente vai aplicar a todos eles a esquilar. Porque segundo a opinião de Rebbe Shimon, a serifá é mais severa. E por isso a gente vai aplicar a todos a esquilar, que é menos severa. Vachamim Omrim, já Vachamim discutem e dizem, não, Nenim Esreifá, Shaskirá Hamurá. A gente vai aplicar a todos a pena de morte de Esreifá, porque segundo a opinião de Hamim, Askirá, que é a pena de morte mais severa. E por isso a gente aplica a Esreifá, que é menos severa. Amar Rebbe Shimon, diz o Rebbe Shimon contra Hamim, Ilulaitá Esreifá Hamurá, Non entrare, ma Kohen Gesintà. A gente vê que a Torá com relação à filha de um Kohen que peca nos pecados matrimoniais, a gente é mais severo com ela e dá para ela a pena de morte de Serifá. Isso é um sinal que a Serifá é uma pena de morte mais severa do que as outras. Amrulo, responderam, Chachamim, Iru Aitá, Skilá Hamura, Lo Nitná Le Megadef, Ulovet Avodat Kravim. A gente vê com relação a uma pessoa que cometeu idolatria ou que amaldiçoa a Deus, que são os pecados mais graves, que a pena de morte é de Skilá. Então diz o Chachamim, uma prova para a nossa opinião, que a pena de morte maior é de Skilá. Finaliza a Mishnah. Haneragim Alechnakim. Se misturam algumas pessoas que merecem pena de morte de Hereg com algumas pessoas que merecem pena de morte de Henek, novamente uma discussão. Reb Shimon Omer Besaif. Reb Shimon diz que todos vão morrer no Saif, na espada, que é a pena de morte menos severa. Chaim Omer Behenek. Já Chaim dizem que o Henek é a pena de morte menos severa dessas duas, e por isso vamos aplicar sobre todos Henek. Vamos voltar um minuto para a primeira parte da Mishnah. Vimos no começo da Mishnah que um assassino que se mistura com um grupo de pessoas, Chachamim dizem que todos são isentos da pena de morte, e Reb Yehuda diz que a gente põe todos no processo de kipá e mata todos eles de maneira indireta. Man acherim, quem que são este, ou quem que é esse outro grupo de pessoas nos quais o assassino se misturou? Ileim acherim ksherim, se trata de pessoas comuns que não pecaram, pessoas inocentes. Pshita, é óbvio que se um assassino se mistura com pessoas inocentes, que a gente não vai matar ninguém, isso é óbvio. Vetu, e mais ainda, Behalema Rebiuda Kondzima Tam Nekipá? E como é que Rebiuda fala que nesse caso a gente mata todos eles de maneira indireta? Como é que pode ser? Um assassino se mistura num grupo de pessoas inocentes, a gente vai matar todo mundo de maneira indireta? Como é que pode ser? Amar Ebabau, responde Ebabau, a primeira explicação para a nossa Mishnah. אמר שמואל נאמר לשמואל, החבר רוצח שלו נגמר דינו, שנתערב ברוצחים אחרים שנגמר דינה רסקינן. Se trata de um assassino, que ele é um assassino, e ele está no procedimento do julgamento, mas ainda não foi dado o veredito. E ele se mistura com um grupo de pessoas que são assassinos, que já receberam o veredito de pena de morte, mas ainda não foram executados. Então, um que ele futuramente vai ser executado, provavelmente, mas o veredito não foi dado ainda, se misturou com um grupo de pessoas que já receberam o veredito de pena de morte. E aí estão discutindo nosso Mishnah. Rabbanan Tzavrei en Gomrim de Nosh Adam Elab Fanav Irkech Kulam Turi. O Rabbanan diz o seguinte: mesmo que todos são assassinos, mas a lei diz que a gente não pode finalizar um julgamento e dar um veredito senão perante o réu. E já que a gente não sabe quem que é o réu, não podemos trazer ele para o Beidin, então não podemos dar o veredito desse sujeito que ainda não foi dado o veredito de pena de morte. Logo, um deles está isento ainda da pena de morte, então por isso a gente não mata ninguém. Vrebiuda, já o Vrebiuda, nossa Mishnah diz, Miftir legamrei lo, queima de Rotskinino. Não podemos isentar todos eles. Afinal de contas, estamos se tratando de assassinos. E se tratando de assassinos, a Torá falou, devemos exterminar o mal de dentro de nós. E por isso, a gente mata todos eles de maneira indireta. E já Mishnah está tratando de um assassino, que ainda não foi dado o veredito, que se misturou com outros assassinos. E por isso, diz Reb Yehuda, que a gente mata todos eles de maneira indireta, para a gente não matar diretamente alguém que ainda não recebeu o veredito. A gente fica aqui por hoje, a continuação desse mesmo debate e de nossa Mishnah, a gente vê Bezat Hashem amanhã.